Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial O Orçamento na Constituição de 1988.
Pronto, Ulisses, hoje é dia 10. Todas as contas já chegaram. O dono da padaria já fez seu pagamento?
Oi, minha querida, já sim. O dinheiro já tá na conta, o restaurante também já acertou comigo as noites que eu já trabalhei lá nesse mês.
Pois é, eu já não tive tanta sorte assim com os bordados. Eu vendi 15 conjuntos lá pras amigas da minha mãe, mas 3 não me pagaram.
Ah, não esquenta não, meu bem. Ó, na semana que vem esse pessoal te paga.
Ai, tomara, viu, Ulisses? Tomara. Bom, mas vamos voltar aqui pro nosso orçamento.
Sim.
Somando o seu salário da padaria, o dinheiro dos bordados, claro, o dinheiro do restaurante.
E aí, vai dar ou não vai dar pra gente fechar o mês?
Olha, vai ser em cima do laço, viu, Ulisses? A nossa compra do mês ficou bem caprichada. E como a gente decidiu trocar o colchão e parcelar o novo em 6 vezes, ficou um pouco mais apertado, viu? Eu acho que não vai dar pra ir pra chácara no final de semana.
Ah, tudo bem, Mora, tudo bem. Eu acho que a gente consegue ficar uma semana sem ir lá e mês que vem nos planejamos para sobrar um dinheirinho. Eu posso trabalhar mais um dia no restaurante ou ajudar você a vender os bordados.
Acho que é importante a participação do Congresso, do parlamentar, na elaboração dessas leis que são importantes para o país. Não tem lei mais importante para o país do que a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento. É oriundo do orçamento tudo que a gente vai fazer em benefício para a população, para o povo brasileiro. Sem orçamento a gente não faz nada, porque aí é que está o recurso, aí que estão as destinações das dotações para os vários programas de governo. Então é importante uma participação muito direta e isso foi proposto na Constituinte e está valendo, né?
O ex-constituinte Ayrton Sandoval esteve presente em 1988 na comissão que definiu as regras orçamentárias e tributárias da nossa atual Constituição. Após a inclusão do PPA, o Plano Plurianual, que tem duração de 4 anos, e da LDO, que cria as bases para o orçamento anual, uma terceira lei que está presente nos artigos da Constituição é a LOA, Lei Orçamentária Anual, essa sim, onde os recursos estão de fato. É o que nos explica o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto.
A LOA, que é a segunda, e aí é o orçamento propriamente dito. O PLOA também é enviado pelo Executivo, Projeto de Lei Orçamentária Anual, e aí o Congresso também discute, faz as reavaliações, discute as verbas, as emendas, reestima a receita quando é o caso de fazê-lo, né? E produz então o orçamento, aprova no Congresso, você tem o orçamento para o ano seguinte.
E assim como a LDO, a Lei Orçamentária Anual também tem um prazo para ser apresentada ao Congresso, como destaca o Ricardo Volpe, diretor da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.
A Lei Orçamentária Anual que chega dia 31 de agosto de cada ano.
Complementando a informação do Ricardo Volpe, a LOA deve ser votada até o encerramento da sessão legislativa, em 23 de dezembro. Após a votação da LOA pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso, ela segue para a sanção do Presidente da República. O Orçamento Nacional funciona, dadas devidas proporções, como um orçamento doméstico. São eleitas prioridades para as destinações de recursos, das dívidas e obrigações a serem pagas e onde serão feitos os investimentos no país. O André Aloysio, o auditor fiscal, tem suas preferências quando o assunto é orçamento e faz escolhas, assim como a equipe econômica do governo.
Compro tudo à vista, o que eu junto, invisto em renda fixa, não compro imóveis, né? Aí basicamente isso. Tento manter um padrão de vida abaixo do meu salário.
O Pablo Araújo, do Rio Grande do Norte, fecha junto com a esposa a organização das contas da casa.
Eu sento com minha esposa, nós somamos, né, para definir o orçamento familiar e a partir daí que nós vamos fazendo a divisão dos compromissos mensais que nós temos, né, os custos fixos, os variáveis e a reserva técnica que tem que deixar, né?
O sistema fiscal, tributário e orçamentário da Constituição de 1988 já passou por algumas modificações e existem defesas de novas alterações.
Pois é, Ulisses, já estamos casados há 4 anos.
O tempo passa, meu amor, o tempo passa. Eu lembro quando começamos a namorar. Eu não tinha emprego, você também não.
É, éramos só sonhadores. Ah, agora nós temos uma padaria, uma lojinha para vender meus bordados.
É, crescemos juntos, né? Crescemos juntos, minha querida.
E, bem, por falar em crescer...
Sim.
É, eu acho que tá na hora de eu te falar uma coisa.
O que foi, Mora? Não me mata de curiosidade, vai.
É que eu tô grávida, Ulisses. Oh, eu tô grávida.
Sério? Que notícia maravilhosa. Então, ó, é hora de ajustar as contas pra gente receber o nosso herdeiro.
O artigo 170 da Constituição Federal de 1988, que está dentro do título que trata da ordem econômica e financeira, traz alguns pontos que devem ser seguidos como princípios gerais da atividade econômica. Alguns deles são a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Mas os constituintes não esqueceram de deixar registrado na Carta Maior o tratamento diferenciado e favorecido para empresas de pequeno porte com sede e administração no Brasil. Era um incentivo em uma época muito diferente, como nos aponta o senador e ex-constituinte Ayrton Sandoval.
As grandes empresas que tinham no país naquela época eram as multinacionais, não tinham empresas nacionais de grande porte. Então a gente tinha que privilegiar o pequeno investidor e dar condições a eles de disputar mercado, de contratar funcionários, de se desenvolver, de crescer, de produzir e ajudar o país. E parece que deu resultado, porque hoje o maior empregador no país são as pequenas e médias empresas.
Passados 30 anos da histórica sessão de promulgação da Constituição de 1988, mais de uma centena de modificações já foram feitas no texto, através das emendas constitucionais. E algumas dessas alterações atingiram a parte tributária e orçamentária da Carta. Ricardo Volpi, diretor da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, destaca uma dessas mudanças, a do orçamento impositivo para emendas parlamentares.
E posteriormente à emenda do chamado orçamento impositivo das emendas individuais, a emenda individual, essa emenda mais local, ganhou relevância. Isso afeta o chamado presidencialismo de coalizão, que o parlamentar enxerga como um direito que a Constituição garante a ele de executar esse recurso.
Para o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, professor José Roberto Afonso, outras modificações ainda serão necessárias, mas também é urgente a necessidade de regulamentação de alguns pontos da Constituição que tratam do sistema tributário e fiscal.
Antes de tudo, precisamos regulamentar o que se fez há 30 anos atrás e até hoje não se tomou a iniciativa.
José Roberto lembra que a realidade do mundo em 1988 era completamente diferente.
Sobretudo no campo da economia, a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim, com uma visão mais estatizante que reproduzia a maioria da sociedade então vigente.
A última emenda constitucional que alterou de forma substancial o processo orçamentário e financeiro da Carta é a chamada Emenda do Teto de Gastos, promulgada em 2016. A mudança prevê que despesas federais não poderão crescer mais que a inflação do ano até 2036. Entre críticas e defesas, a emenda reconfigurou a discussão das leis orçamentárias previstas na Constituição, e as siglas PPA, LDO e LOA ficaram ainda mais importantes. O ex-constituinte Ayrton Sandoval sabe que ainda virão muitos outros desafios. Afinal, o mundo mudou, os recursos são escassos e as prioridades precisam ser cada vez mais bem delimitadas. Mas tudo isso a partir das muitas discussões e debates que agitaram o Congresso Nacional em 1988 e nos deram a nossa lei maior.
Seria importante para qualquer um dos constituintes, para a Constituição é a lei mais importante do país. Quando você participa dela, da Assembleia Nacional Constituinte, que pode dar sua contribuição ali, são fatos que ficam na memória da gente e que são importantes.
Reportagem especial: o Orçamento na Constituição de 1988. A apresentação e reportagem, Rodrigo Rezende. Participação especial, Raquel Teixeira e Josevaldo Souza. Locução, Marluce Ribeiro. Edição, Paula Groba. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Você pode acessar essa reportagem especial e todos os outros materiais produzidos pela Rádio Senado em nosso site www.senado.leg.br/rádio. Repetindo, www.senado.leg.br/rádio. Entre em contato com a Rádio Senado. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Outra opção é o WhatsApp. Anote o número 61986119591. Repetindo, 61986119591.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.